Audiobook grátis apresenta. A civilização traz a multiplicidade das profissões. Numa aldeia, que recursos tem uma mulher para ganhar a sua vida? Numa cidade pequena, cidade que se diga de segunda ordem mais seja, todos se conhecem, tudo se sabe, e por isso mesmo tudo é feio. A honestidade é uma qualidade de que fazemos questão nos outros. Nas aldeias, nas pequenas cidades, e mesmo nas grandes. Apenas nas grandes tudo é torrencial, excessivo, abundante, e a na torrente vão arrastados os menos dotados. Daí a multiplicidade de profissões de que as grandes capitães são ninho acalentador. Há profissões de deixar um homem ingenu de queixo caído, há profissões subitamente profissões tão originais que os mais sépticos têm de curvar-se. Eu vinha precisamente a pensar na sona enorme de trabalho contemporâneo. Vivemos melhor? Há mais dinheiro? E verdade. Mais cada 224. João do Rio na sua profissão trabalha mais. E o estadista com a soma de responsabilidades acrescidas, querendo impor-se ao povo é o industrial, é o escritor compondo livros sucessivos, é o jornalista estalando de trabalho, são os artistas e os artesãos sem descanso, multiplicando-se, é o comerciante, é o operário dobrando o serviço. O desejo do dinheiro e do confortável multiplica o trabalho. Até os empregados públicos são outros na vertigem da vida intensa. Até as mulheres e as crianças atiram-se resoludamente à conquista do bem-estar pelo trabalho. Não é possível compreender a vida de hoje na boemia espectadora ou na ociosidade. As cidades são grandes forjas de atividade. Vim a pensar no magnífico espetáculo quando encontrei, após longa ausência, de certo na detenção, um estimável amigo, o incorrigível ladrão, Agostinho Batata, o criador da gravata Modern Style no mundo dos larápios. Apertei-lhe a mão leal, leal para ele, porque nunca o deixou mal, exclamei, há quanto tempo. E verdade. Há uns anos. Então que se faz? Eu saio há 6 meses de cumprir a sentença. E o senhor? No mesmo, continua na mesma profissão? Olhe que deve ser aborrecido, aborrecidíssimo, principalmente porque há uma porção de pessoas desejosas de dela fazerem, parte sem saber ler e que se vindam descompondo a gente, e isso. Uma complicação. E você, com tinta gatuno? Também tem seus contras, ó. Está fazendo pouco no seu criado. Já não és gatuno? Barra vertical, olhe bem para mim. Reparei então que Agostinho Batata tinha uma roupa modesta e um ar de violeta vergonhosa. Era atraente quase. Regeneraste-te? O conhecido gravateiro sorriu. Barra vertical, o senhor acredita que alguém se regenere no mundo? Não me regenerei. Mudei de profissão. A profissão de gatuno é cada vez mais arriscada. Uma pessoa empenha a vida e às vezes não tira nada, ou tira uns anos de prisão. Bonita não há dúvida, inteligente, valente, porque é a única em que o roubo é crime lá isso bem. Mais arriscadíssima. Quando sai da detenção, pensei muito tempo. Que apito tocarei eu agora? Era difícil. Mais do que imagina. Era preciso escolher entre as profissões em que não se faz nada. E aí? Criança louca. São as abundantes no rio. Como protegido de Maomete dos Levitas, o formidável Pinheiro, você, Agostinho Batata, tinha logo um desses trabalhosos empregos, não preciso de protetores. Assim, triste e, filosoficamente, pus-me a palmilhar a avenida. Velha rica ou meretriz abonada? Serveria de secre. Taria a algum político influente? Apresentaria a minha candidatura a intendente ou a deputado? Tudo isso leva tempo. Dê, e custa um pouco de dinheiro para come quecar. Eu estava nenhum, doloroso estacionamento. Ah, passei um dia sem comer. Mas resisti ao apetite que, para satisfazer o outro, tinha de bater algumas carteiras. Não. Roubar nunca. O rio não precisa que se use desses meios violentos. O rio é grande, e a cadeia é pequena foi então. Barra vertical, foi então que descobri a profissão com e agora em moda mais do que nunca, pedir dinheiro. Morder. De recuei prudentemente. Agostinho sorriu a van. Cando. Mum, é como o jogo do bicho. Outrora eram citados 2 ou 3 sujeitos que tendo feito pro. Messas de viver honestamente sem trabalhar, viviam a morder. Agora, esses sujeitos são os rêmitos patriarchas da cavação suave. Conheço tipos. Desde os elegantes até os mal arranjados, que não barra vertical, cimento com duas famílias profissionais da dentada desde o chefe até o moleque copeiro. A esposa de capa preta e o ar triste chama a rir aos corredores e notícia que tem um cadáver em casa. As meninas fazem missa pedida. Os rapazes pedem emprego e enquanto não vem o emprego alguma coisa. O chefe de um desses lares é solene, alto, de sobrecasata. A mídia é de 20 mil réis, por dia. O homem pede como se cobrasse e já pensa, em construir uma casinha no subúrbio, é? Espantoso. Qual espantoso? O que é preciso é uma certa habilidade e conhecimentos, isto é, conhecer os outros. Raus dares despreocupados, terás por acaso uma de cinco? Raus dares envergonhados, indo ao lado da vítima e baixo, deixe ver algum para o jantar, raus impertinentes, atrás dos homens conhecidos, aborrecendo-os até eles darem, sou um seu admirador, pode contar comigo até a morte. Raus exploradores da sensibilidade feminina, dê-me a senhora alguma coisa, conheço tanto seu marido e sua filha. Infinito número. E não é preciso esforço algum, é andar e repetir a mesma cantilena. Afinal isso é uma variedade do mendigo. Não diga isso, meu caro senhor. O mendigo é outra coisa. E verdade que o número tem também crescido extraordinariamente, eu contei ainda ontem, numa hora de castelões 23 garotos, 7 capengas, 10 cegos, 15 sem moléstia aparente. Mas o mendigo é repugnante. G. O mordedor é o mendigo do pais do tão bom, como tão bom, do não pode. E do sabe com quem. Está falando? Corto relações se continua, e uma opinião, que não admito. Nada de insultos. Sabe lá quantos cavalheiros e alguns até, distintos vivem hoje de morder? Depois é a civilização. Há 20 anos em vez de ser mordedor. Moço bonito ou agente de negócios, eu tive a tolice de estrear-me na ladroeira franca. Erro. Hoje sou um parvo, dedica-se à carreira de ladrão simples. Ladrão sem mais nada. E o mesmo do que querer. Carregar carvão nas ilhas é o fim certo sem futuro. O senhor, que é um homem razoável, sabe perfeitamente o grande erro da propriedade. O erro da propriedade foi a razão de todas as guerras. Os senhores feudais eram, como eu, gravateiros selvagens. Por causa do erro da propriedade, os homens brigaram violentamente. Mas é uma descoberta, moderna e definitiva, que a violência é sempre prejudicial, os gatunos de estrada rareiam e apa. Recém os gatunos de salão. Quando, entretanto, zero, homem, está calmo, reflete, e reflectindo verifica, que tirar sem que os outros vejam ainda é grave. Então criou-se a ladroeira com a aquiescência geral. Todos roubam. E o momento do roubo pela maciota, mas você está doido, batata, igual a maioria pelo menos. O capital é uma hipótese circulante, pelo amor de Deus, não digas tolices, eu poderei provar que o dinheiro que dá é o ganho sem trabalho. Há de certo 10 mil modos de finta pública, de tramoias, de negociatas dessas cavações em que o sujeito aparece dizendo, J estou aqui para ser roubado. E apanha todos os seus larápios. Esses são de restos ativos. Os mordedores são passivos. Esperam que se lhes dê, para não ter a menor responsabilidade. Hoje, desafio a que me prendam. E entretanto, faço honestamente, os meus 600 por mês. Cumprimentei Agostinho Batata pela sua evolução moral. Excelente rapaz. Quem diria que acabava domesticado, aproveitando os sistemas de cavações em moda, mordendo molemente, ele que tirava a força. Agostinho sorria satisfeito. Saí impressionado. Oh! O trabalho aumenta, mas a proporção que aumenta e o dinheiro entra, o número de parasitas cresce espantosamente. Já não é precisa violência. O ataque é feito suavemente. A árvore frondosa está cheia de parasitas. Era de desaminar. Nessa mesma noite fui a um clube e dei de observar um moço bonito. Ru Robin era realmente elegantíssimo. Cada gesto seu indicava o hábito das coisas finas, o talhe do seu fraque, o corte do seu colarinho, a maneira de pôr a gravata eram para um entendido outras tantas indicações de fornecedores notáveis de Londres e de Paris e de destinação instintiva. Estava nós num desses clubes em que se joga e saiamos. Mesmo da estupidíssima sala do Bacarate, onde as cocotes perdiam dinheiro fácil. O gordo coronel, Silvano, fumando um charuto tremendo, interrompeu-me com o jornal na mão. Estás a ver mais uma dos moços bonitos? Que fizeram? Achas? Eram 2 da manhã. Disse-lhe aborrecido, acho uma ação heróica. E afastei-me, tomei do chapéu. Quase ao mesmo tempo o Robin elegante fez o mesmo, de modo que na rua nos encontramos lado a lado. 5. Não faz uma boa noite, disse ele, para um homem civilizado, o bom ou mau tempo são indiferentes. Perdeu? Eu nunca jogo senão o dos outros. Ah! E então, sou Rena um moço bonito. É? Minha profissão. E se me aproximei do senhor e com acento agudo Sam por ter ouvido a resposta ao coronel Silvano. Esta gente decididamente ignora que aquilo que eles pejorativamente denominam moço bonito é o ornamento essencial das perfeitas civilizações. E o que é mais, nenhum deles percebe que o nosso atraso não permite senão uma vaga adaptação e reflexos realmente deploráveis. Vejo que inteligente. DS, vida vertiginosa STR, muito obrigado, quer um charuto? Barra vertical, peço desculpa para dizer que só fumo Havana, faz muito bem. Este por acaso é e bom. Tanque. Para ambos a acender os charutos no lume do céu isqueiro, um isqueiro doiro com rubis como, agora em Paris lançou a moda brulé. E soprando para o ar o fumo claro, eu disse, com que então na infância da arte? O Robin sorriu. Pois claro. Que é um moço bonito. E um rapaz de educação e princípios finos, que detestando o trabalho e não tendo fortuna pessoal, procura, sem escolher meios, conservar boa cama, boa mesa, boas mulheres e mesmo uma roda relativamente boa. A moral é uma invenção relativa. A moral é o vestido de ir às compras da hipocrisia. Se esse moço bonito estivesse na França e tivesse antepassados, esperaria um dote fazendo rapaziadas como o Visconde de Corpieri e o Cadete Coldras do Abel, Hermante. Como porém está num país que de fidalguia só tem a vontade snob de possuí-la, esse rapaz está ameaçado da cadeia, como qualquer gatuno sem inteligência. Os negociantes honrados, todas. As classes honradas do país abrem o olho atento com medo dos planos, que em geral não dão grandes resultados. Não acha? Perfeitamente, essa é 232, João do Rio é. Digo-lhe estas coisas, porque de fato julgo. Acima da moral. Ah, estudei um pouco a filosofia de Nietzsche, e como amigo deve saber já o Rémy de Gourmont definiu essa filosofia, a filosofia da montanha. Pois na montanha são largos os horizontes. Ainda bem. Ninguém aqui quer compreender que o moço bonito é um ornamento da civilização. O senhor compreenderá. Que é o moço bonito? Afinal na sua raiz? Parasita. As parasitas só se grudam às árvores em plena força e não poupam a seiva dos troncos alheios para brilhar na sua beleza. Assim o moço bonito. Exato. O moço bonito é o pendente da cocote, de luxo. Com os dois tudo marcha, o próprio Deus. Para a cadeia? Para o prazer, para a maior movimentação do dinheiro, para a agitação civilizada. Eu farto do princípio que ninguém é honesto, honesto exemplarmente do começo ao fim da vida. Aqui porém onde as cocotes ganham tanto e têm tanta consideração, o moço bonito vê-se cercado de hostilidades. Que pode fazer um moço bonito no Rio? Pouquíssimas ações brilhantes e com muito trabalho. Receber dinheiros de viúvas, fazer-se com mais ductor de paios às casas das cocotes, domar violentante uma senhora que lhe passe o arame, morder aqui e ali, viver na anciã do dia seguinte. Imagine que eu precisava de dinheiro agora, e uma hipótese absoluta. Se fosse trabalhador, iria amanhã um prestamista que me o daria com um juro decentíssimo. Se fosse mendigo, esmolaria. Sendo moço bonito, a simplicidade desaparece. E uma complicação. Ou armo o grupo ou arranjo uma cena. Às vezes a cena e o grupo falham e é preciso inventar outros. Um moço bonito é sempre um gênio de calçada e mede no senhor um desses pobres rapazes deitando-se pela madrugada sem ter a certeza de fazer a barba e perfumar-se, de almoçar e dar o seu giro pelas pensões d'artistas, sem a segurança do colarinho limpo. E horrível, um colarinho do Tranlet por lavar. Que desastre! Verdade é que há agora os de papel, cujo preço é 6,20. Conheço a elegância de Buenos Aires, deplora. Velocidade entretanto, meu caro, o moço bonito deita-se e dorme. Inapurei, absolutamente sans lesso el a guiar automóveis a tomar aperitivos, a farejar a besta doirada. Bonita a imagem. E a maneira literária de indicar a vítima. Mas como o meio é limitado, as caras são sempre as mesmas, a roda chique irrevogavelmente sem aumento, o moço bonito atira-se ao anônimo, as classes menos desprovidas e acaba em complica 234 João do Rio que sonhos com a polícia, cujos serviços estavam ao seu, dispor dias antes. Eis porque achei a sua frase, sensatíssima. Com a estreiteza do meio, a incom, preensão da grande corrente civilizada que exige. A cocote e o moço bonito é um herói. Que estávamos no cais da glória à espera de um, Trondheim. O dandy remirou as unhas lustrosas, barra vertical, a humanidade é ferozmente egoísta. Associe. Dade esquece, e tanto que nos nega apoio. Porque, de fato analise a vida dos homens que têm hoje, 50 anos, analise a dos jovens trabalhadores, com um pouco de psicologia. Bem raros serão. Aqueles que uma vez na vida não foram moços. Bonitos e bem raros são os que não tiveram já, pelo menos o desejo rápido de o ser, o cavaleiro é profundo. Ah, sou um desiludido, e não vivo aqui, vivo em, Paris ceso aí, que se arriscavam a ir para a correção aqui. Emigrei para a Cidade Luz. E a única cidade onde zero homem é pago para divertir-se. Tenho lá nos cão igual. Pós-Eliseus res do chão elegante, onde ficam. Alguns brasileiros ricos. E mais, a brasileira, a argentina, a egipciana, nos melhores restaurantes dão-me 20% sobre as 10 pesas dos meus amigos. Quando vou só, como vida vertiginosa, 235 grátis. E isto no café de Paris, na Abai do Albert, em todos os restaurantes da noite. As cocote, tês para lhes arranjar bons michés transatlânticos, estão nos meus braços pelo mesmo preço dos pratos dos restaurantes. Uma casa de automóveis fez-me presente de um excelente auto com um competente motorista para aguicher os meus amigos, testacoeiros ricos doidos pelo automobilismo. Os fornecedores vestem-me como comissão da ereguesia que lhes levo. Os meus amigos são loucos por mim e deixam-se sangrar. De modo que eu vivo docemente, e até às vezes viajando, em passeios pela Riveira, em excursões automobilicas à Itália, em voos rápidos a Londres, onde sempre, vou para o Savoy. Não se admire. Nestas condições há uma dúzia de jovens brasileiros em Paris. Nem todos estão na alta, mas os que não vão à Abai vão ao Royal e passam muitíssimo melhor do que aqui, barra vertical, quando parte. Estou à espera de um negociante de gado argentino, com o qual vou para o Egito. Somos ele, eu e a blondinete. Amante dos dois, dele, creja que é um belo rapaz. E, faço possível para rançoneiro o burguês com certa linha. Aqui isso seria material e moralmente impossível. Nós estamos num atraso medonho, é? O que eu digo, em que bonde uai? Vou a pé. Pois prazer em cumprimentá-o. Barra vertical, e lá estamos ao dispor, em Paris. Naquele, divino trecho dos Campos Elíseos. E sempre melhor do que a avenida, onde se, discute e se fala nos jornais de alguns civilizados, que jantam grátis contra a vontade dos famige. Rados hoteleiros. E segue a pé, elegantemente pela Rua da Glória, caminho da civilização, de que é um orna. Mento do Capitel. Somente para a conquista da civilização, mas ainda não a conseguimos. Precisamos de mais, 200 anos, e na árvore colossal do labora. Maravilha esplendida do parasitismo. PCUE. As impressões do Bororo.